papo editado, dando voz ao editor.
Bom pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta mais uma semana com mais um Papo Editado no ar. Antes de trazer o nosso convidado dessa semana, vou dar aqui alguns recados, coisa breve e coisa rapidinha. O primeiro recado é do Encontro Poca, dia 30/6, das 19h30 às 22h, lá no Jardim Camburi, Shopping Norte Sul. É o encontro do pessoal do Espírito Santo. O evento está sendo idealizado pelo pessoal do Na Trilha, juntamente com outros podcasts lá do Espírito Santo. Maiores informações tem uma imagem aqui no post e vocês podem acessar aí, vai ter o link, vai ter os contatos, telefone e tudo mais. O segundo recado que eu quero deixar é sobre o pessoal do Ouvindo Podcast, um agregador que está entre os 5 mais citados no Brasil. Ele está passando por um reboot para vir aí a sua versão 2.0. A nova versão vai potencializar sua experiência em ouvir podcasts, vão poder ser criadas playlists, marcações de ouvido e ouvir depois, recomendados, tudo isso que um agregador mais completo já traz, o Ouvindo Podcast vai estar trazendo também. Para quem não sabe, o Ouvindo Podcast é um agregador online, um agregador web. Você pode encontrá-lo em ouvindopodcast.com.br. Informações sobre a nova versão você vai encontrar em ouvindopodcast.com.br/reboot. E vai ter também aqui no post dois links para duas pesquisas que estão sendo realizadas pelo pessoal do Ouvindo Podcast. Uma pesquisa voltada para ouvinte e uma pesquisa voltada para produtor. Todas as duas, nenhuma delas pede informações confidenciais, tais como nome e ou e-mail. Não estão pedindo nada disso. Isso é apenas uma pesquisa para apurar alguns dados para melhoria do projeto mesmo e melhoria do serviço. O terceiro e último recado eu vou deixar aqui para o pessoal que vem acompanhando o trabalho, vem perguntando. Eu acabei cedendo e criando um Apoia-se no site do Apoia-se mesmo, né? Porque tem o Padrim, o Patreon. Eu optei pelo Apoia-se. Criei um apoia.se/senhor-a e já quero agradecer aqui aos primeiros colaboradores, o Rodrigo Cornélio, lá do Entre Fraldas, a Ana Elisa, do Pode Programar, e o Emerson, do Megafono. Falando em megafone, vou deixar aqui o spot deles e logo em seguida a gente volta com o papo. Até mais!
Olá, meu nome é Emerson Almeida, sou desenvolvedor do Megafone e eu gostaria de interromper rapidinho esse episódio para te falar sobre o meu projeto. Você já teve algum problema com o seu feed, com as estatísticas ou algo relacionado à distribuição do seu canal? Ou você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Então, é para você que eu apresento hoje o Megafone, uma plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcast, feita por quem ama e conhece essa mídia. Aqui no Megafone, nossa missão é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva, com poucos cliques. Você cria e administra seu podcast, além de termos várias outras funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. Então, assim que terminar esse episódio, que está incrível por sinal, corre lá em www.megafone.com.br e cria sua conta. Seu podcast estará no ar em alguns minutos.
De volta, agora sim, em definitivo, já com o convidado dessa semana. Eu creio que vai ser uma surpresa para muita gente. Infelizmente, o podcast não traz muita surpresa, né? Porque a capa, a postagem já nos denuncia antes. Mas, para quem não observa ou para quem não acompanha a capa, fica, deixa só pro áudio mesmo. Eu estou aqui essa semana com ninguém mais, ninguém menos do que o considerado por muitos de nós o patrono do podcast nacional.
Até é engraçado você falando assim.
Danilo Medeiros, do Digital Minds.
Pois é, gente. Isso aí. Danilo Medeiros do podcast, sou eu.
Eu não sei se você tem a noção da relevância que seu nome tem pro mundo do podcast, e inclusive no dia 21 de outubro, né, que foi o dia do lançamento lá do primeiro, ou foi considerado pela maioria, o lançamento do primeiro Digital Minds, como foi e ficou o marco do primeiro podcast do Brasil. É. Todo dia 21 de outubro, seu nome é amplamente citado nas mídias, né?
Rapaz, 21 de outubro, hein? Nem eu sei essa data. Não, até porque, olha, eu parei, assim, de fato, eu parei com o Digital Minds em 2008, né? Então já tem quase 10 anos que eu parei. Quem sabe aí 21 de outubro não vira uma data pra eu voltar, né?
Olha
que
aí.
Quando completar 10 anos, porque eu sou louco pra eu voltar, né? Assim, eu realmente só não continuo, porque a minha vida agora tá uma loucura, enfim, tem 200 mil coisas que eu tô fazendo, eu não consigo me organizar, assim, pra ter enfim, horário e tal, mas eu continuo ouvindo, continuo fazendo, enfim, até comentários, assim, com amigos e tudo. E a ideia sempre foi voltar. Vamos ver se eu consigo algum dia.
Ué, a gente torce por isso. Como eu fiz a pergunta, eu não sei se você tem noção, cara, mas assim, 21 de outubro ficou, sim, considerado o dia do podcast nacional. Já há alguns anos vem sendo feito comemorações nesse dia.
Pô, não tenho mesmo, imagina.
Não tem noção dessa?
Assim, o que eu sabia que nessa época, um pouco antes disso, um pouco antes de eu começar o Digital Minds, na verdade, eu fiquei uns 3 meses nos Estados Unidos, e foi lá que eu ouvi essa história de podcast. Tava começando a sair os MP3 players, primeiro iPod, não sei o quê. Eu achei aquilo o máximo, né? Porque eu sempre adorei rádio, sempre, assim, ouvi muito rádio, sempre pirei muito com a rádio, programação de... especialmente programas falados, né? No rádio, assim. Eu ouvia muito rádio, obviamente, de música também, mas eu gostava muito dos programas. No Rio de Janeiro tinha programas engraçadíssimos, na Rádio Tupi e tal. Eu tinha o Patrulha da Cidade, que era um programa que a gente morria de rir, que eram as notícias policiais, que eram meio que contadas assim, como se fosse uma novela, sabe? Uma radionovela. Então, eu sempre, assim, adorei rádio e aí sempre quis fazer. Sou músico e tal, e também gosto muito de gravação e tal, disso tudo, e aí as coisas todas se juntaram e nasceu o Digital Minds, né?
Deixa eu só esclarecer uma coisa pra mim mesmo, inclusive, e pros nossos ouvintes principalmente. Uma pequena apresentação. Quem é o Danilo Medeiros?
Eu sou um cara que sempre trabalhei com tecnologia, né? Desde a minha faculdade, eu fiz comunicação, na verdade, na UFRJ, mas no curso de comunicação eu já enveredei por essa história da tecnologia, programação. Meu TCC já foi sobre objetos virtuais e narração interativa, e eu comecei a fazer programação na época com o Director, né? Com o Autorware e umas coisas que tinham ainda na época, e HyperCard também. Bom, na verdade, desde muito antes, eu já... Nessa época tinha o Basic, né? Que tinha os computadores, tinha o MSX. Pois é, cara. Eu sou velho.
Nós somos. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei do primeiro curso que eu fiz de Basic.
Na época era a coqueluche era você fazer um curso de Basic, aprender a programar e tinha revistas, né? Você comprava uma revista, digitava, né, o programa. Você, né, consegue imaginar isso? Na época eu tinha um TK-90, quer dizer, o primeiro computador que eu tive, na verdade, foi um VIC-20, que era da Commodore, né? Que foi o primeiro computador, antes até do o pessoal conhece um pouco mais, que é o Commodore 64. Teve esse VIC-20, né? Que foi o primeiro computador mesmo feito pela Commodore. E os programas vinham em cartuchos, né? Tinha um xadrez. Meu pai jogava xadrez no computador e tal. E eu ficava ali digitando aqueles programas, né? Comprava a revista Microsistemas, que era a revista na época que tinha, né, alguns programas em Basic e tal, pra você digitar. Às vezes não funcionava, porque o programa era pro CP500, ou era pro, sei lá, pro... Tinha outras... Tinha o TRS Color, que era um outro muito padrão de computador e tal. Então, às vezes você digitava aqueles 200 mil linhas e não funcionava, entendeu? Porque o Basic era um pouco diferente e tal. É claro que as coisas mais simples funcionavam, então você ia lá, né, programando e fazendo. Mas era, enfim, mas de qualquer maneira, esse meu relacionamento com a tecnologia é desde muito pequeno, desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, 11 anos e tal, com esses computadores Basic que eu tive a sorte de ter em casa, né, e fazer esses cursos, né. E aí foi, através da faculdade e tal, depois eu fiquei um tempo trabalhando com desktop publishing também, né? Eu fiz, na verdade, produção editorial, né, em comunicação, então eu fazia coisas multimídia na época, fazia CD-ROM e tal, mas também fazia coisas impressas e tal. Depois fui trabalhar com celular, fui trabalhar na Black, era uma empresa do grupo TIM, aí trabalhei com web, trabalhei na MLab, trabalhei em um monte de lugar. E hoje eu tô há 15 anos na 32Bits, que é a minha empresa, que a gente trabalha com tecnologia para museus, exposições, e estamos aí, enfim, há bastante tempo.
Ou seja, sempre no ramo da tecnologia.
Sempre.
Uma paixão, quer dizer, de vida, meu.
Eu tive, na verdade, no final do segundo grau ali e tal, no início da faculdade, eu também tocava profissionalmente, né?
Uhum.
Toquei, assim, uns 2-3 anos junto com, assim, nesse final aí do curso de comunicação e tal, eu tava tocando, tinha uma banda e tal, mas aí resolvi continuar na comunicação, continuar nessa área de tecnologia mesmo. A música ficou como hobby.
Aí nessa brincadeira, em determinado momento da vida, foi parar nos Estados Unidos. Estudo?
Na verdade, nessa época foi. Eu fui com um primo, fiquei 3 meses lá. Eu e meu primo, a gente abriu um negócio que era... A gente fazia uma espécie de um... Você vê, na época era internet discada no Brasil. Praticamente não tinha quase nada, assim, de internet. Tinha um outro que tinha um Alternex. E nos Estados Unidos já tinha internet ilimitada pelo modem. Então você pagava não sei quantos dólares por mês e já tinha uma internet ilimitada naquele modem de 56K. Os caras mais novos nem sabem o que é isso, né? Mas...
Não.
Pois é, mas aí a gente foi pra lá, a gente fazia uma espécie de um clipping. Pra você ter uma ideia, demorava às vezes uma semana ou duas, às vezes, para as informações do exterior chegarem no Brasil. Porque você não tinha internet, então as pessoas, na verdade, compravam as revistas ou jornais, né? E aí mandavam, isso vinha por correio pro Brasil, aí chegava pro Brasil, lá os caras faziam, recortavam, xerocavam e faziam um clipping. Então, meu primo trabalhava com publicidade e a gente resolveu ir pros Estados Unidos fazer esse serviço de clipping, que era por uma coisa assim incrível, que era o e-mail, assim, que era uma coisa muito nova, assim, uma coisa revolucionária que tava chegando. A gente fez isso por um tempo e tal, e logo em seguida a internet chegou, muito rápido, então o negócio deixou de ser viável rapidamente, porque aí as pessoas já acessavam a internet e já faziam esse clipping todo, quer dizer, aí já apareceram as empresas de clipping, né, especializadas fazendo isso, e a gente decidiu voltar pro Brasil. Mas foi uma época maravilhosa, porque eu fiquei contato com essas coisas todas. Eu me lembro que, putz, eu comprei um Newton, né? O Apple Newton, achava aquilo máximo. Tem até hoje esse Newton, funciona, não sei o quê. Então era uma época de, assim, de muitas descobertas, né? Enfim, e foi um pouco por aí que eu passei a me interessar mais e trabalhar mais diretamente com tecnologia, porque antes trabalhava mais como ferramenta, né? Tecnologia como ferramenta. Eu fazia revistas, eu fazia desktop publishing, eu fazia CD-ROM, eu fazia coisas assim. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já entrei para trabalhar com web, nos primeiros sites que estavam rolando, né? Fui trabalhar na Fundação Roberto Marinho e tal. Fiz o primeiro site do Canal Futura, o primeiro site dinâmico, né? Que tinha programação e tal do Canal Futura. Aí foi embora, né? Aí de lá eu saí, fui pra MLab, trabalhei com grandes sites, Banco do Brasil e tal, Petrobras, blá blá blá. E aí foi. Até chegar onde eu tô, hoje, com a 32.
Dentre essas descobertas lá nos Estados Unidos, você descobriu, então, um podcast.
Foi exatamente.
Como é que tava a mídia lá na época? Como é que tava ainda no comecinho também? Também não, né? Porque aqui nem existia.
Essa história de podcast foi uma coisa muito... Foi muito espontânea, né? Não era nada grande, eram pessoas, né? Eram pessoas que começaram a fazer essas gravações. Não sei se foi aquele cara do Frontier, eu esqueci o nome dele, que é um cara que tá envolvido com vários desses... Porque... É mais ou menos a mesma época dos blogs, né? Então, começaram a pintar uns standards pra blogs, né? O RSS. E aí, no meio desses standards que começaram a aparecer, também apareceu o XML, né? O padrão XML lá do podcast e tal. Aí começaram a ter alguns programinhas. Na época, nem tinha, assim, os leitores não eram grande coisa, né? Você tinha uns leitores basicamente pra Windows, tinha um ou outro pra Mac, e você não tinha celular, as pessoas não tinham isso no celular, era o celular... Meu celular na época era aquele Nokia, né? Aquele que não era nem smartphone, né? Exatamente, o tijolinho, né? Como é que chama? Esqueci o número, né? Enfim, que tinha um similar nacional que era da Gradiente, né? Na verdade, o meu era Gradiente. Então, não tinha isso no celular. Você não escutava música no celular, você não escutava nada no celular. Você escutava no iPod ou no MP3 player, né? Quando o iPod surgiu, eu também... Enfim, eu pirei no iPod, porque, imagina, tinha 40... Sei lá, era coisa de megas, né? Nem me lembro. Acho que era, sei lá... Não tinha nem um giga. E aí, nossa, o iPod, que era um negócio gigante, pesadão, tinha um HD dentro, né, que caía no chão, quebrava, né, não parava de funcionar. Eu perdi uns dois, assim, porque, sei lá, ia correndo a esteira e caía o iPod, aquele HDzinho que tinha interno da Itachi, um HD micro, né, era HD mecânico, então, e às vezes caía e quebrava mesmo. Uma loucura, né, quando esse negócio começou. Eu me lembro que tinha um, eu tinha um pequenininho, que era chinês, genérico e tal, que era o que eu acabava usando mesmo, porque o iPod era meio grande, assim. O iPod era maravilhoso, porque pela primeira vez eu consegui botar quase todos os meus discos, pelo menos os meus CDs que eu gostava mais, né, sei lá, uns 50, 60 CDs no iPad só, num player só, pra carregar isso por aí, porque, pra você ter uma ideia, quando eu fui pros Estados Unidos, eu levei duas malas de CD, porque eu não conseguia me deixar meus CDs pra trás. E essa história ainda era muito forte, né, quer dizer, você não tinha alternativa pra ouvir música. Eu até que tinha comprado também eu sempre gastei meu dinheiro todo com esses gadgets, né, com essas coisas. Então, eu tinha comprado um mini disc também, mas era muito pouco tempo, você tinha que ficar com um monte de mini disc, e o mini disc era caro, então não valia a pena, né? Então, sim, ficava essa história, né? Não tinha uma mídia digital que você conseguisse ter armazenamento suficiente pra levar muita coisa. Então, o iPod foi essa foi a grande revolução, assim, que ele veio pra você botar, sei lá, quantas mil músicas, né? O Jobs falava de, acho que 1000 músicas, né? Acho que era isso, acho que era 1000 músicas no CD. E aí, isso começou nos Estados Unidos, algumas pessoas, né, gravando, e eu pirei nessa. Aí começou, comecei a gravar e nessa época foi junto com a época dos blogs. Então eu fiz o podcast junto com o Digital Mais Blog, que também tinha uma coisa meio diferente, porque eu falava de tecnologia de um jeito diferente, que eu sempre gostei de falar, de escrever de um jeito diferente. Enfim, essa coisa de tecnologia às vezes é muito chata, as pessoas às vezes escrevem de um jeito muito chato, enfim, comentam tecnologia de um jeito muito chato.
Muito técnico às vezes, né? Não fica muito...
É, técnico e tal, mas eu acho que você pode ser técnico sem ser chato, quer dizer,
sim,
você pode usar, enfim, metáforas e, enfim, tentar escrever de um jeito mais divertido, né? Então, eu fiz várias séries, assim, que são séries sobre PHP, na época, sobre programação e tal, porque eu também estava aprendendo, e escrever sobre isso e falar sobre isso era uma forma de eu também estudar, entendeu? É, de eu estudar, de exercitar e tal. O blog foi meio que também um caderno, assim, de eu escrevendo as minhas descobertas ali, que eu estava aprendendo orientação a objeto, aprendendo uns conceitos assim, que na época minha cabeça tava explodindo, assim, porque era muita novidade e eu tava aprendendo muita coisa, então foi uma época muito divertida.
Isso era lá ou já era de volta aqui no Brasil?
Não, aí já voltei, aí já tinha voltado, já tava, sim, aqui, sim, já tava trabalhando. Eu acho que eu comecei, Bobial, comecei isso lá, eu comecei a fazer o Digital Minds lá, ou fazer as primeiras ideias, os primeiros ensaios lá, mas quando eu voltei, eu comecei a gravar mesmo. E engraçado, né, como o podcast até hoje é uma coisa chata de fazer. A Apple tem umas ferramentas melhorzinhas e tal, mas ninguém fez, assim, o software definitivo, né, uma coisa que você liga o seu... Dá vontade de fazer isso, porque eu cheguei a conversar na época com um cara, um mexicano e tal, que tava desenvolvendo um software de podcast. Tem um para o iPod que é legal, mas quando você, assim, sempre foi uma coisa que precisa ter um certo conhecimento, assim, nunca lançaram, assim, uma ferramenta que resolvesse isso. É, até tava vendo outro dia um site que parece ser bem interessante, mas aí você tem que você faz a gravação online mesmo, várias pessoas, e ele mixa tudo, assim, é bem interessante. Mas aí você não tem aqueles, enfim, os cues de rádio pra você poder botar sons. Então, às vezes, um programa faz uma coisa legal, o outro faz outra, e você nunca tem uma solução que resolve tudo, né?
É, isso é verdade. Sempre falta alguma coisa, né? Alguns oferecem a gravação, outros oferecem um outro detalhe, mas completo, nada.
Pois é, e eu sempre gostei de fazer ao vivo, né? Então, eu não editava os podcasts, eu ia direto.
Uhum.
E aí, pra fazer ao vivo, direto, ele tem que ter uma soundboardzinha, né? Com você botar alguns sons, algumas coisas que você tinha umas vinhetas, né? O Digital Mind tinha uma vinheta disso, às vezes tinha uma vinheta de notícias, tinha a vinheta do podcast, e tinha as trilhas, né? Que eu gostava de botar e tal. É engraçado, né? A gente tá falando 10 anos depois e, enfim, o podcast cresceu muito no mundo, tem um monte de redes agora de podcast, tem no Brasil, tem um monte, nos Estados Unidos tem um monte, né? No mundo todo, mas ainda assim, ou você, de um lado, profissionalizou mesmo, aí você tem estúdio, você tem, né, edição, você tem tudo. Ou do outro lado, você continua tendo dificuldade, né? Você continua, ou então gravando toscamente, às vezes sem trilha sonora de fundo, sem... Engraçado, né? Engraçado. Como isso... Uhum. Como esse low-end aí dos podcasts não evoluiu quase nada. Eu pra gravar, por exemplo, até hoje, é um saco, né? Às vezes eu penso em voltar assim, porra, então, caralho, pega o microfone, liga a mesa, liga não sei o quê, aí configura o computador. Você quer fazer com iPad. Putz, aí o iPad, você liga o negócio, aí precisa de uma plaquinha de áudio, não sei o quê, pra ligar o microfone. Eu fiquei esperançoso com esse app chamado Anchor. Eu até comecei a gravar umas coisas. Ele tem aquele conceito de apagar, né? No dia seguinte já não tem, já apaga tudo, isso eu não gosto. Então não sei.
Eu não vi esse aí, tem que descobrir.
É Anchor, chama, né? Anchor. Sim. Mas ele é feito pra esquecer. Então você grava um dia, no dia seguinte já não tem mais. Eu acho que isso obriga o cara a ficar gravando o tempo todo, né?
Esse
aí já não gosto.
Meio que Snapchat, né?
É, dele. exatamente.
Lá em 2004, você lançou o primeiro Digital Minds e de lá pra cá, Digital Minds virou uma referência. Existe já um site, já a comemoração ficou dia 21 de outubro, ficou marcada como o dia do podcast no Brasil. É, de lá pra cá, você acompanha a mídia? Você ouve algum podcast brasileiro? Ouve podcast gringo? Alguma coisa assim?
Eu ouço, na verdade, mais os gringos, assim. Os brasileiros eu realmente não tô escutando muito, não. Assim, hoje eu escuto um monte, né, de podcasts. Eu praticamente, todo meu tempo livre, assim, eu acabo ouvindo podcasts. Claro, quando eu não tô fazendo outras coisas, enfim, vendo filme, essas coisas todas, mas quando eu tô indo pro trabalho, eu escuto podcast, quando eu tô caminhando, quando eu tô malhando, enfim, tudo que eu faço, eu ouço podcast, assim, é uma das coisas que eu tenho muito prazer de ouvir. E na verdade, enfim, eu comecei a ouvir nos Estados Unidos, eu continuei ouvindo muita gente ali, né, eu ouço, claro, pintaram novos podcasts que são incríveis, assim, mas eu ouço muito o pessoal do Twitch Network, né, que é o This Week in Tech, que foi, na verdade, um pouco onde eu enfim, eu comecei a ver essas redes, né? A escutar redes de podcast, porque agora muita coisa é rede. No Brasil, eu conheço menos, mas tem o Cris Dias, aquele pessoal tinha uma rede também de podcast, que tinha, na verdade, um podcast em grupo. Tem o GG, né? O Gustavo Guimarães, que inclusive trabalhou comigo na MLab e tal.
Lá do Podcrastinadores.
Do Podcastinadores, enfim. Tem uma gente boa aqui no Brasil também, mas eu acabo escutando mais de lá, porque é mais rápido, né? Assim, a gente que é viciado, né, nessas notícias, assim, de tecnologia e tal, eu quero ouvir a fonte, né? Então, eu vou escutar o cara mesmo, né, o que tá pegando a notícia na hora, né?
Hoje, eu não sei se você tem esse conhecimento da mídia no Brasil, mas existe podcast de um tudo, que você imaginar.
Ah, com certeza.
Se você
com
pensar
certeza.
Em podcast de receita culinária, já tem...
Claro.
Quando você criou lá o Digital Mais, ele trazia notícias de tecnologia.
É, comentários, né? Nunca foi, assim, muito de notícia, né? Era mais comentários, assim, que é uma coisa que é o que eu gosto mais de fazer, né? São análises, assim, como eu sempre trabalhei com isso, eu tentava extrapolar um pouco aquela coisa básica de notícia, né? Eu tentava pensar um pouquinho além, né? Pensar nas estratégias das empresas, pensar o que, que isso representa, né, pra gente, o que, que mudanças isso vai trazer pra vida, né, pro dia a dia das pessoas. E tal. Eu nunca fui um cara muito de hard news, assim, não.
Mas você sabe que é um negócio curioso do podcast, é justamente isso, que até hoje existe um pouco de dificuldade, eu não sei se eu posso falar assim, porque eu não atuo com o meu podcast nessa área, mas eu vejo um pouco, e acho um pouco, vou lá no achismo, existe um pouco de dificuldade do podcaster em si, dele trazer a notícia como notícia. Não dificuldade, que ele tenha dificuldade em fazer isso, mas talvez igual você falou aí, distrair a coisa da fonte, entendeu? Sempre você vai pegar, você vai estar atrás de um jornal, você vai estar atrás de uma televisão, talvez pelo tamanho das mídias, né?
Na verdade, cara, isso é um pouco do drama do jornalismo, né? Eu acho que a notícia mesmo, assim, o hard news, assim, isso tá um pouco comoditizado, né? Então, você tem 200 fontes, né? Você tem... Os próprios jornais hoje contratam lá uma agência Reuters, né? Eles têm serviços que dão essas hard news pra eles, porque com a internet isso deixa de ser tão relevante, assim. É claro que é importante você saber que uma coisa coisa aconteceu, mas no fundo você vai saber isso antes no Twitter, entendeu? As pessoas já vão comentar. Por algum motivo, você tem alguém que você segue nos Estados Unidos, quer dizer, aquela pessoa vai fazer o comentário, quer dizer. Então, eu acho que os jornais e o rádio, assim, como hard news, isso está um pouco realmente comoditizado, não tem muita diferença aí. O que eu acho que os podcasts, quando eles entram, é justamente porque você quer ouvir uma coisa um pouco mais longa, né? Você não quer ouvir... Apesar que tem podcasts de hard news que são ótimos, né? Tem esse Daily Tech News, que é ótimo, que é com o Tom Merritt, que é um cara que eu acho muito legal, assim, que é um jornalista, trabalhou na Tech TV. O cara realmente sempre trabalhou em TV e tal, e ele saiu pra fazer o podcast e vive desse podcast.
Uhum.
E ele é basicamente hard news, né? Tem um pouco de análise e tal ali, mas é diário e hard news o tempo todo. Mas eu acho que isso é menos relevante, assim, porque dificilmente eu acho que o cara vai ouvir um podcast pra ver as últimas notícias, porque normalmente o podcast você faz o download, quer dizer, tem esse tempo, né? Tem um espaço de tempo, né, entre a produção do podcast e você ouvir esse podcast.
Sim.
Então, é muito mais fácil você ver no Twitter o que tá acontecendo. É muito mais instantâneo, né? O negócio ao vivo ali e tal, rolando, né? O podcast pra isso não é tão interessante, por isso que talvez não tenha tanta gente fazendo, né? Agora, pra análise, por exemplo, é maravilhoso.
A liberdade que a mídia dá, né, assim, de do cara falar muitas vezes o que pensa, certo ou errado, mas eu acho que a liberdade do podcast, ela tá acima de qualquer outra mídia.
Com certeza, sim. E você tem uma pluralidade muito grande, você escuta ao mesmo tempo um cara falando, né? Você tem, por exemplo, reviews, né? É uma coisa que eu gosto de ouvir também, são reviews de software, de produtos e tal. E você tem tantos reviews do mesmo produto que, no fundo, você acaba escolhendo 3 ou 4 caras que você acha mais legais. Porque tem uma multiplicidade enorme de gente, né? De opiniões e de jeito de fazer e de qualidade, né? E aí, isso é muito rico, né? Muito mais rico do que a mídia. Você vê, aqui no Brasil, por exemplo, programa sobre tecnologia não existe, né? Não tem. Os jornais, você tem gente tipo Cora Ronai que fazia coisa de tecnologia, pelo amor de Deus, sabe? O podcast hoje te permite, tem gente muito mais interessante, né, fazendo podcast,
sim,
fazendo conteúdo,
dúvida.
Conteúdo com uma qualidade, assim, muito boa. Ah, você tem, sei lá, o Jovem Nerd, é sensacional o que esses caras fazem, entendeu?
Uhum.
Eles são muito bons. E aí por diante, né? Ainda acho que tem espaço pra falar de tech, por isso que eu queria voltar com o podcast, porque eu acho que ainda tem um formato de programa que ainda não vi acontecer no Brasil, que é esse formato mais de análise, um pouco mais sério, um pouco mais pensando no mercado de tecnologia como um todo, fazendo análise assim mais a médio prazo, né, médio e longo prazo, que eu acho que ainda não tem. Já tem ainda muita coisa, por exemplo, muito review, muita coisa objetiva, né, mas pensamento, conversa assim mais profunda, eu acho que falta ainda. Por isso que eu pensaria em voltar com o Digital Mais pra falar isso, né? Na verdade, até pensei num nome novo, pensei em fazer um canal do YouTube, né, que, enfim, tem domínio tudo registrado e tal, mas, enfim, tem que parar e fazer, e esse que é o problema. Hoje em dia, nossa senhora,
né?
Tá muito difícil, cara, tá muito difícil.
Você falou aí sobre pluralidade, pluralidade de opiniões. Um exemplo muito claro que a gente tem disso hoje na chamada podosfera nacional, porque, assim, o podcast nacional, ele ficou muito associado em determinado tempo aconteceu isso, ele ficou muito ligado à chamada cultura pop.
Uhum.
Aí você vai pegar um lançamento aí, por exemplo, agora tá em voga aí, Mulher Maravilha.
Uhum.
Aí você tem 258 milhões de podcasts falando sobre o tema.
Uhum.
Aí depois da manhã passa Mulher Maravilha, sai um novo filme, igual, por exemplo, já começou os trailers do Pantera Negra, surgiu a mesma demanda.
Uhum.
Eu não condeno e nem falo que tá muito ou tá pouco, mas eu concordo com esse seu ponto aí, de que alguma coisa sempre falta. Sempre tem espaço, né? Mas alguma coisa tratando de uma forma específica, eu acho que falta sim.
Essa é a graça, né? Essa é a graça do podcast. São nichos, né? Cada programa é pra um nicho. Você vê os podcasts que eu escuto, né? Eu tô escutando um podcast sobre Twin Peaks. É só sobre Twin Peaks. Tô escutando um que é só sobre games, por exemplo, que é o Boop. Eu escuto o podcast do Walt Mossberg, que é o Control Alt Delete, que tá acabando agora, saindo. A carreira dele tá encerrando, né? Ele tá se aposentando. Essas últimas semanas foram de reflexões sobre a tecnologia, sobre pra onde a tecnologia tá indo, né? O que que vai rolar daqui pra frente. E é um podcast muito interessante, que é com aquele cara, o Nilay Patel, que é o editor da Verge, né?
Uhum.
Aí eu escuto, sei lá, tem que ver minha lista aqui, mas tem coisa... o Freakonomics, por exemplo, que eu acho um podcast delicioso, que é do mesmo autor do livro, né, do Freakonomics, e é um podcast que sempre tem alguma coisa interessante, alguma ideia inteligente sobre alguma coisa que acontece no mundo. Aí eu escuto podcast sobre mobile, né, que desde que eu trabalhei com isso eu sou apaixonado. Enfim, aí um monte de coisa. Tem esses podcasts que são de jornalismo, né, de histórias, né, que eu acho também incríveis, né, tipo o Reply All, o Radiolab. O Radiolab é um baita de um podcast que tem histórias incríveis, que eles são... Sim. Eles vão lá buscar, enfim, histórias interessantes, tipo os campos de concentração que rolaram nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Então eles vão lá pesquisar isso, vão onde foi o campo de concentração, e aí os alemães e japoneses ficaram no campo de concentração dos Estados Unidos. Tem histórias incríveis, assim, que esses caras vão buscar, sabe? Por exemplo, um que eu vi também que é inacreditável, assim, eles entrevistaram a cientista, uma das criadoras do processo chamado CRISPR, que é um processo de alteração de genética, né? Que é um processo barato, fácil, que você consegue fazer mudanças genéticas. Até os chineses até já fizeram em pessoas, por exemplo. Então você vai mudar o DNA do cara usando um método super barato e tal. Assuntos mais diversos, né? História, por exemplo, da informática, que é um tema que me interessa demais, assim, eu adoro. Gosto dessa história das interfaces gráficas, é uma paixão também que eu tenho. Então você tem, na verdade, cada podcast é um nicho, cada podcast é uma coisa muito específica. E óbvio que tem uns que, enfim, não conseguem nem sobreviver por conta disso, mas, sim, enfim, sim. Outros, pelo contrário, outros têm uma audiência cativa, eles têm até, enfim, são patrocinados, né? Tem Patreon, tem esse tipo de, né, de ajuda lá, o cara vai lá mensalmente, paga uma merrequinha lá, mas o cara sobrevive disso.
Sim.
A mídia cresceu demais e tá dando orgulhinho de ver onde tá, né, o que tá rolando, assim. Ver todas as grandes empresas fazendo podcast, né? Grandes mídias, grandes jornais, grandes revistas, grandes sites, todos eles agora têm podcast. Então, deu certo, né? A gente ficava brigando, certeza, né? A gente ficava no início brigando. Vamos lá, gente, podcast é muito legal. Vamos fazer. E agora a coisa já, enfim, já até se profissionalizou, né?
Esse meio, você acaba se envolvendo com o produtor e ouvinte de uma forma muito próxima, né?
Uhum.
Uma das características que o podcast, eu vou falar pelo nacional porque infelizmente eu não domino outra língua, não ouço podcast, deveria, mas não parei pra aprender outra língua e não ouço podcast americano, apesar de conhecer alguns, mas uma característica do podcast nacional que você vê muitos comentários em cima disso é uma forma de como ele ajuda pessoas em situações difíceis. É muito comum esse tipo de relato. Muito, muito comum.
Com certeza.
Talvez é justamente por isso, né? Por ser uma mídia, eu vou chamar de onde ouve você e você mesmo, porque o mais comum do ouvinte podcast é o cara, o seu gadget ali e o seu fone de ouvido, né?
Claro, claro. Não, nessa época, eu me lembro muito bem, assim, um dos podcasts que fez super sucesso no Brasil, acho que ainda faz, se eu não me engano, é que realmente eu nunca segui muito, mas, quer dizer, a gente conversou muito no início, aquela coisa de podcast e tal, era o Carreira Solo do Mauro Amaral, por exemplo, que eu não sei se ele seguiu, enfim, como é que ele tá com isso, mas na época fez um sucesso absurdo, assim, que era um podcast de dicas pra você abrir sua empresa, sei lá, seguir, né, ser independente, ser empreendedor, ser freelancer, né? Na verdade, o podcast era uma comunidade, né? O Digital Minds, ele era uma comunidade, né? Assim como o Tableless, na época, também era um blog que também, até hoje, estão aí. Quase que a gente fez um podcast, lembrando, porque a gente chegou a fazer um podcast conjunto chamado Blog Beats, a gente fez um ou dois, que eram esses blogs de tecnologia da época, o Tableless, o Bruno Torres, eu acho que mais uns dois ou três, se juntando, fazendo um programa em conjunto e tal. Só que a agenda era tão impossível que a gente não conseguiu nem nesse revival a gente conseguiu se encontrar. Então não tinha a menor chance de dar certo. Mas são essas comunidades, né? Então o Digital Minds tinha essa coisa bem da tecnologia, né? Mas pensada assim, de um jeito bem particular, né? Bem divertido, assim, bem descontraído. E você tinha, por exemplo, o Tableless, que era uma galera já de que gostava de web, né? De tecnologias web, CSS, não sei o que. Então, essas comunidades se formam e você... E eu me lembro, cara, até anos depois tinha gente mandando e-mail, assim, poxa, muito bom esse podcast, por que que você parou, não sei o que lá, 5 anos depois um cara ouvia, entendeu, porque tava lá ainda no, nos diretórios, né, e tal, de podcast, e as pessoas escutavam e achavam legal, enfim.
Eu não sei se você tem acesso ou se você consegue levantar essa informação, mas eu tenho certeza, isso sem puxar sardinha pra lado de ninguém, que se você tiver acesso à informação de períodos de acesso, na faixa de outubro, setembro, outubro, você pode ver que vai ter mais acesso lá, porque a citação é muito forte.
Pô, que incrível isso, cara, incrível isso, eu nunca ia imaginar isso, e ainda mais a data, né, e tal, então essa data, pô, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, cara, no dia 21 de outubro, porque...
Te contando rapidinho a história aqui, a minha. Eu sou ouvinte há um tempo, não tanto tempo assim, mas descobri a mídia podcast, gostei, fui apaixonando, fui ouvindo, resolvi aprender a editar, comecei a editar e tal. Esse ano resolvi produzir esse aqui. Só que antes de eu produzir o meu, eu já pensava, cara, o pessoal fala nesse Danilo Medeiros, você vai me perdoar o termo, eu falei, esse cara, o que aconteceu com ele? Será que ele morreu? Será que virou um eremita?
Então, o último post de 2011 falando exatamente isso, eu não morri.
Porque assim, eu sempre vi o pessoal falando dia 21 de outubro, dia do podcast, nós estamos aqui hoje graças ao Danilo Medeiros, que lançou em 2004, né? Que a gente falou?
2004,
o Digital Minds, tocava alguns trechinhos, vou deixar aqui um pequeno trecho, ele ainda tá acessível no site, tal, o site vai estar inclusive aqui no post, pra quem quiser conferir lá, mas eu estranhava, por que ninguém nunca convidou o Danilo pra alguma coisa? Será que ele se fechou pra mídia? Será que ele teve algum trauma com a mídia? Houve algum contato? Ou foi só, como diria aquele...
Não, cara, user, não.
Pura vacilação.
Não teve nada, não. Eu não tinha noção da dimensão disso. Eu não tinha mesmo. Você tá me contando um monte de coisa que eu nunca imaginava, assim. Eu sabia que eu era considerado primeiro e tal, porque, enfim, alguém até botou na Wikipédia, né, como eu falei. Mas eu não tinha ideia disso, assim, que isso tinha virado um dia, né, o dia do podcast. Incrível, cara. Tô assim, a cabeça tá explodindo.
Igual eu te falei, dia 21 de outubro sua orelha deve queimar. E você não sabia por quê, é por isso.
Cara, que legal.
Aqui no interior de Minas, eu não sei no Brasil afora, aqui no interior de Minas a gente tem esse ditado que se tem alguém falando de você pelas costas, bem ou mal, sua orelha vai queimar, entendeu?
Esse aqui também. Que coisa, cara. Incrível. Vou procurar mais, vou ver se eu vou num evento desse.
Os eventos, cara, é puro podosfera, é puro podcast. É assim, porque como é que se tornou o podcast Brasil, principalmente? Por isso que cresceu tanto. Eu vou te falar que 90% dos podcasts são assim como a gente tá fazendo hoje. Eu aqui em Minas, você no Rio, se não me engano, né?
Não, eu tô em São Paulo, na verdade.
São Paulo. Você em São Paulo?
Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo.
E tem vários podcasts que você vai ouvir. É um sotaque gaúcho, um sotaque nordestino, um sotaque do norte. E os integrantes são assim, entendeu? Um de cada lugar do Brasil. Essa mobilidade, esse acesso, principalmente pelo famigerado Skype, é uma relação de amor e ódio do podcaster com o Skype, né? Porque ele fornece o serviço, mas de vez em quando, algumas quedas, alguma coisa assim. Assim são os eventos. Ano passado, por exemplo, eu não sei como é que tá isso, mas eu vou achar o link, depois até te mando também, porque houve um probleminha. Foi feito um crossover entre vários podcasts. Como é que foi esse crossover? Pegava um host, um participante de um podcast, e fazia aquela invasão. Aí ele ia gravar o podcast do colega, e o colega ia gravar o do outro. E isso tudo assim, tudo via Skype.
Existem
alguns encontros, igual eu anunciei lá nos recados aqui, vai ter um encontro agora lá no Espírito Santo. Tem uns 2 anos, começou a aumentar esses encontros, né? Na época houve muitos, eu lembro lá do primeiro lá em Curitiba, quando fundaram a BPod, que inclusive tá voltando agora, mas a maioria é virtual mesmo.
Que legal, cara, que legal. Tô doido pra voltar. Se bobear, eu volto, hein, com essa história dessa data aí, porque eu já entro na data, já faço alguma coisa pra voltar e as pessoas de repente até se lembram, né? Eu tô doido pra voltar, eu adoro.
Ó, é uma coisa que tá acontecendo muito, eu não sei se você tem essa noção também, por exemplo, você tem lá a sua empresa 32Bits. Estão surgindo cada vez mais podcasts corporativos.
Sim.
A grande e famosa SAP, que você deve conhecer.
Claro.
Tem um podcast dela, várias outras empresas, agências de publicidade estão fazendo podcast delas para ajudar a divulgar e desmistificar muita coisa do mercado do marketing e cada vez mais.
Sim, eu acho isso incrível também. Quer dizer, não é muito a minha praia, assim, eu nunca pensei em fazer isso para empresa, enfim.
Sim, sim.
Eu penso justamente em fazer o Digital Mind como ele sempre foi, na verdade, que é uma forma de, enfim, de pensar, sabe? Pensar no futuro, assim, pensar a tecnologia de um jeito que não é ali do dia a dia do meu trabalho, mas sim mais estrategicamente, sabe? Mas tem umas coisas que dá vontade de conversar, de tentar entender, né? Por que que a Apple fez esse movimento, né? Por que que ela tá fazendo, né? Querendo fazer o iPad se tornar o novo laptop, né? Por quê, né? Então é pensar, mas enfim, por que que a Microsoft fazendo o movimento contrário, tentando transformar um PC em tablet, quer dizer, por que que esses movimentos acontecem, né? Uhum. Por que que inteligência artificial é uma coisa que vai ser tão importante, né? Por quê? O que que isso vai trazer, né? Isso vai ser uma nova realidade pra gente daqui a 10 anos, a gente não vai mais usar mouse, a gente não vai mais usar teclado, e será que o Google vai ficar tão esperto, ou o Google, ou sei lá quem, que a gente vai poder, enfim, dialogar com o computador mesmo e pedir tarefas complexas pra ele resolver, por exemplo, pega por favor os últimos 10 resultados desse negócio, faz uma média e manda pra mim, será que isso, uhum, vai rolar, né? Essas coisas me fascinam. O Digital Mind sempre foi um pouco assim, ele sempre foi um pouco pensamento ali em tempo real, e eu tentando pegar essas notícias que aconteceram na semana e coisas mais importantes e extrapolando isso, né? E levando isso pra outro, ampliando isso pra um horizonte de tempo mais longo, né? O que isso mexe com as vidas das pessoas, o que isso mexe no trabalho, né? O que isso mexe, que é uma coisa que eu sempre achei fascinante, assim. Dei sorte, de certa maneira, de pegar momentos interessantes, né? De revoluçõezinhas ali acontecendo, né? No momento, eu peguei essas revoluções no momento que elas aconteciam, né? Então, eu peguei a coisa da microinformática no início, eu peguei, enfim, iPod no início, eu peguei iPhone no início, eu peguei... os moleques mais novos, eles estão pegando novas, outras revoluções, né? Daqui, sim, que algumas que certamente eu, quando estiver mais velho, vou morrer, não vou pegar. Mas essa década de 80, né? Esse início da coisa da tecnologia pessoal, né? Isso foi muito marcante, foi um momento, assim, muito rico, assim.
Existe uma curiosidade hoje, eu não sei como é que era na época, porque mesmo eu, acho que sou até um pouco mais velho que você, mas a tecnologia me alcançou um pouco mais tarde.
Uhum.
Hoje existe uma soma de recursos, até pela evolução de tudo, né? Por, uhum, exemplo, você tinha muitos fóruns, você tinha os blogs, você tinha um podcast que era parte disso tudo. Hoje, uhum, em dia isso fundiu-se muito mais, por exemplo, inclusive com algumas ferramentas disponíveis, como o famoso Discos, né? Que é um sistema de comentários usado, muito usado em blogs. Aí quando você falou aí, por exemplo, de levantar um ponto curioso sobre por que que a Apple quer que o tablet se torne, né, o mais usado, por que que a Microsoft quer migrar para um formato desse de tablet, etc. Surge-se tantos comentários interessantes que vai enriquecendo tanto e a coisa torna tão rica, porque do podcast você volta lá para a postagem, é onde segue muito, muito comentário, agrega-se muita informação. Em contrapartida, existe também o lado do excesso, né, que eu não vou chamar de excesso, o lado onde tem muita interação do ouvinte e muita gente não tem interação nenhuma, independente qual seja o seu conteúdo. Na, uhum, época lá do Digital Minds, como é que era a interação do pessoal? Principalmente por ser uma novidade, né? Podcast era novo.
Na verdade, era totalmente ligado ao blog, né? Então foi, sim, meio que na mesma época que os blogs explodiram. Então era comentário de blog. Eu até fiz uma coisa que hoje o Facebook faz, que é engraçado. Eu falo assim, que, pô, tudo que o Facebook fez eu já tinha feito, cara. Só faltou, uhum, dinheiro pra... Porque o Digital Minds tinha. O Digital Minds tinha o negócio que eu chamava elevador de post. Que é uma coisa também o Reddit fez depois, mano. Mas isso eu tô falando, né? Isso é 2004, né, cara? É um negócio que eu fiz em PHP na mão. Que era um sistema de comentários que, quando você comentava, as outras pessoas podiam votar naquele comentário. E aí, os comentários, eles saíam da ordem cronológica e eles ficavam em ordem de importância. Uhum. Então, isso, assim, era muito tosco. E aí, até a galera, os meus amigos iam lá e sacaneavam, faziam um post nada a ver e botavam pra cima. O famoso elevador de posts do Digital Mais. Mas já era uma coisa que tinha isso. Então, eu não deixava todos os comentários que já foram feitos na história. O que acontecia é que você tinha os últimos 10 comentários mais votados apareciam. Então, tinha uma briga ali por, né, ficar ali nos 10, aí o cara ia lá, votava todo dia, né, as pessoas voltavam pra poder ficar comentando e aparecer ali. Então, foi muito interessante isso. E aí era muito comentário, assim, era... Eu até tirei do ar os comentários, porque, enfim, começou um monte de daqueles chineses tentando, né, hackear os comentários, não sei o que lá. Eu falei, ah, quer saber? Eu não tenho tempo de fazer segurança disso direito. Aí tirei os comentários do ar. Mas tem isso, tá no banco de dados assim, um dia eu vou recuperar isso daí, vou botar, porque é muito engraçado, tem umas coisas incríveis ali. E tinha muita gente que participava. O Digital Minds teve, claro que guardadas as devidas proporções, né? No mundo que o Facebook tem 2 bilhões de pessoas, né? Meu blog não era nada. Mas teve uma época que ele ficou bem movimentado, assim, era divertido, era bem divertido.
Você falou que você gosta, né, e fazia praticamente como se fosse um ao vivo. Como é que era o seu processo na época? Você gravava e depois não tinha nenhuma edição? Já era gravada, fechou, salvou,
upou e pronto? Era totalmente ao vivo, cara. Não editava nada, não. É, ficava do jeito que ficava. E eu comecei a usar esse software do cara, que eu nem me lembro, que era, acho que era Podcast Producer que chama. Porque tem umas coisas, quando você faz ao vivo, tem umas coisas que são quase impossíveis de fazer na mão, sem alguma ferramenta, alguma coisa, que é você ter que ter um soundboard pra você poder botar uns efeitos de áudio, né? Você tem que ter um nível de volume, né? Quando você começa a falar música de fundo, poder baixar, né?
Sim.
O que a mesa de som tem, que, né? Quando você grava rádio e tal, você tem a mesa de som que você faz isso tudo. Tem um técnico ali que tá fazendo isso, né, pra você. Não é às vezes o próprio locutor faz, mas às vezes tem um técnico que faz. Então eu usava na época esse Pod Producer que tava começando a fazer isso direitinho, assim. Tava, assim, a interface era meio muito tosca, mas ele fazia essas funções todas. Então, se você olhar, sei lá, acho que eu fiz uns 20 podcasts, não sei, eu não fiz muitos, né? Mas, no final, já tava super bem produzidinho, assim, já rolava várias coisas, apesar dos meus equipamentos não serem grande coisa. Hoje em dia, eu tenho equipamentos até melhores, né, pra fazer. Mas, assim, essa, vamos dizer, o formato, assim, do Digital Minds ficou bem legal. Tinha vinhetinhas, tinha tudo certinho, tinha toda a produção que eu fazia intuitivamente por conta da minha experiência com rádio. E aí, saía direto. Eu fazia o XML na mão e subia pro FTP. Era assim, não tinha nada, assim, era tudo tosco. Mas
você sabe que isso aí também é outra coisa que permitiu o crescimento do podcast como um todo, né? Assim, essa facilidade, entre aspas, de se produzir. Porque você falou aí que na época não tinha, seu equipamento era precário, não era um equipamento...
Ah, sim, mas dava pra fazer. Você faz sim, até com, nossa, aquele microfonezinho de PC, assim, você faz, né?
Ah, hoje em dia basta um celular, né?
É, hoje em dia o celular.
Se bobear, ali mesmo você faz algum corte, ali mesmo você...
Tudo, faz tudo. Esse aplicativo, esse Anchor, é legal porque você faz até como se estivesse falando no telefone. Você não precisa nem de headset, nada. Ele tem uma coisa muito legal, que você encosta ele no ouvido e ele já começa a gravar. Ele tem essa... Entendeu? Então, se você quiser fazer... Se ele deixasse os malditos posts que você faz, que são tipo posts de áudio, né? Se ele deixasse esses posts de áudio gravados, se ele não apagasse no dia seguinte, eu ia fazer, cara. Porque é tão fácil. Você pega o telefone, você diz, vou gravar um novo. Aí, quando você encosta o aparelho no ouvido, ele já começa a gravar automático. Aí, você grava, tira o telefone do ouvido e ele parou de gravar. É super bem feito, cara. Super bem feito. E tem uma baita qualidade de áudio. O microfone do celular, porra, ele tem, enfim, os aparelhos mais modernos e tal, ele tem microfones que tiram, né, reduzem ruído externo. É uma baita qualidade de áudio, cara. É melhor do que muito microfone desses de PC, né?
Ah, com certeza.
Então, dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. É porque eu tinha um sonho de ter minha mesinha, né? Eu tenho mesa de som e tal, mas não é uma mesa de som comum, é uma mesa que tem um soundboard, que tem esses volumes pré-gravados, né? Quando você começa a falar, ele já vem, já baixa o volume, que é uma coisa pra uma pessoa, é um software que faz, é como se fosse aquele cara que é uma banda, sabe? Uma pessoa só que toca o bumbo e faz não sei o que lá. Um software pra isso, entendeu? Pra você fazer um podcast sozinho, com todos os efeitos, assim, todas as, né, as vinhetas e, enfim, comprimir já o áudio pra ele já ficar no volume certo, né? É um sonho, né? Que isso, se alguém fizesse isso, eu acho que ia fazer bastante sucesso, porque tem esse cara, né? Tem um software pra iPad, que é bem legal, mas ele faz quase tudo isso. Só que é o iPad, então pra você botar um microfone, por exemplo, o meu microfone é um microfone XLR profissional e tal. Aí pra você ligar, você tem que comprar uma placa pra ligar nele, aí a placa tem pilha, aí começa, né? Começa, as traquitanas ligam uma coisa na outra, não sei o que lá. E eu gosto de áudio de qualidade, assim, é uma coisa que, pelo meu histórico, assim, de ser músico e, enfim, produzir coisas e tal, eu gosto que... Então, pô, eu tenho um microfone bom, um microfone condensador, enfim, quero que essa qualidade seja boa. Meu ouvido pede isso, entendeu? Então, aí você vai ter que ligando coisa, aí fica complicado de novo. Aí fica tudo complicado de novo. É essa batalha maluca, hein?
Eu tô aqui, enquanto você falava, eu tava aqui fuçando www.digitalminds.com.br/tags/podcast.
Isso. Isso aí, tá no ar até hoje, tá tudo cagado, mas tá no ar.
Ah, eu faço um pedido, cara, não mude, deixa assim, isso é histórico, assim. Não,
isso eu é histórico acho que mesmo.
Mesmo que você mexa no domínio, mexa alguma coisa lá no servidor, mas deixa essa área aqui. A última postagem, bom, pelo menos aqui na tag podcast, de 2006, dia 29/3/2006, Blog Beats.
Esse, então, o Blog Beats era esse podcast que a gente fazia em conjunto, né? Eu, o Elcio Ferreira e o Diego, que eram do Tableless, o Bruno Torres e o Rigonati. O Thiago Rigonati. O Rigonati foi trabalhar na Microsoft. Eu acho que o Diego ainda tá no Tableless, acho que até hoje. Na verdade, eles são uma empresa agora que faz sites e tal. Eu acho que já eram na época, na verdade. E o Bruno Torres, ele foi trabalhar no UOL. Ele agora é, tipo, super especialista em SEO, né? SEO, que é aquele negócio de search engine, né? De otimização de site de busca, né? De tá no UOL até, não sei. No UOL ou assim, uma empresa grande dessa. A gente se falou, assim, acho que no ano passado e tal, eu liguei pra eles, chamei, e aí, gente, vocês estão fazendo? Ah, vamos fazer um podcast comemorativo aí, de, sei lá, 10 anos e tal. Mas agora que você falou, que eu ia fazer, na verdade, um comemorativo de 10 anos, foi em 2000, foi exatamente, foi 20, foi, o último podcast foi agosto de 2006, se não me engano. A gente ia fazer um 10 anos do último podcast, entendeu?
21 de agosto de 2006.
É isso aí. A gente ia fazer um comemorativo de 10 anos do último, entendeu? Ah, enfim, aí fui tentar aí a agenda, aí começou. 4 pessoas, cara, hoje em dia, pra você conseguir uma agenda... É quase que impossível. Então...
Cara, a gente passou por isso agora, né? A gente vem há uns dias, tô trocando ideia.
Nossa, tem umas 3 semanas que a gente tá querendo se encontrar aí, né?
E eu comi assim, ó, esse cara vai ficar bravo comigo e nunca mais vai querer.
Não, imagina.
Eu tô olhando aqui o primeiro, eu não lembro a história exata, porque eu sou péssimo de memória, mas o primeiro, a data de lançamento dele é o Digital Minds Podcasts 1, foi 20 de outubro de 2004, 21 horas. Está lá no XML lá, né? Eu não lembro por que foi considerado dia 21, eu não sei se foi porque depois teve a questão de lançamento, porque na época não era tão na hora assim, né? Aí lançou no dia 20, aí depois ficou dia 21, ou se era um dia X, mas acabou ficando 21 e não 20.
Não, eu tô vendo no XML é 21, mas é porque é GMT, então provavelmente a hora 21 da noite no GMT já, não sei, já era mais pra frente, entendeu? Já era 21.
É, pode ser, dá uma questão de 3 horas, hein?
Eu acho que eu botei tudo na mão, assim, ah, foda-se, 21.000, entendeu? Porque tá tudo meia-noite, todos os horários do XML estão meia-noite, então é tudo na mão, cara, não tem nada certo. Mano, deixa 21 de outubro, não vou mudar isso agora, né? Virou a data
universal. Não, isso aí já foi homologado pela podosfera e ali não se mexe.
Imagina, agora vai ser a data oficial da volta do Digital Minds. Quando eu fizer 10 anos, vai voltar o Digital Minds. Ah, não, 10 anos já fez.
Na verdade, já vai pra 2004.
Vai pra 13 anos, né?
13 anos.
13 anos, caramba, né? O tempo passa. Nossa, o tempo passa.
Assusta, né? Você tem filhos?
Vou ter agora.
Então eu vou te dar uma notícia, entre aspas, ruim, que é o seguinte: a partir de agora é que você vai ver o que é tempo passar rápido.
Eu sei.
Porque até então, até a gente não ter filho...
O que é não ter tempo pra fazer podcast também, né?
Exatamente. Porque pois até quando você não tem, é o seguinte, é tranquilo, você vê o tempo passando, você se referencia por uma data ou outra, você vê que o podcast, o primeiro, já tem 13 anos, beleza. Mas a partir da hora que você tem alguém que você viu nascer, e aí passa alguns anos e fala, meu Deus, tá desse tamanho, aí é que você vê que o tempo tá realmente voando.
É isso aí.
Pô, impossível não perguntar. A gente falou, você falou muito aí sobre podcast americano, etc, etc. Nacional, você acompanha alguma coisa? Tem algum que você goste de manter na...
Cara,
Vou fazer uma pergunta antes. Você ouve como hoje? Você tá ainda no iPhone? Você usa o podcast? Um agregador de Android?
Eu uso Android, na verdade. E eu uso Pocket Casts, que eu acho que é um aplicativo ótimo, assim, pra isso.
Muito bom.
Mas já usei outro. Outros também, não... eu só acho a interface um pouquinho melhor, ele tem umas
isso
funções...
Isso é gosto, né? Isso é gosto pessoal.
É, ele tem umas funções legais, assim, que eu gosto, que eu uso, né?
Uhum.
Mas, enfim, já usei vários outros. Isso tá muito fácil hoje, porque na época, isso era muito complicado. Na época, você não tinha... Como é que você ouvia podcast, cara? Era uma coisa meio manual, assim... Porque o iPod não tinha software de podcast. Você tinha que sincar, aí você... Aí tinha uns softwares que você baixava pra sincar e não sei o quê. Era uma baita de uma confusão, né?
Uhum.
Hoje em dia, putz, hoje em dia, cara, isso é uma beleza. Inclusive, outro dia eu baixei os podcasts todos, ainda tá tudo lá, baixando, normal. Um podcast você acha. É incrível, né? Um negócio que tem 15 anos, ainda funciona direitinho.
Eu tava ouvindo um podcast hoje, o debate que eles estavam tendo entrou pela questão de alguns cuidados, né? Nudes e a pessoa, e adolescentes e fotos nuas, etc. E entrou nesse detalhe. Ah, porque tem que tomar cuidado, porque é eterno. Se isso aí caiu na internet, dificilmente vai sair. Tá aí a prova, né? 15 anos no ar, ainda acessível, encontrado nos agregadores.
Eu pago esse negócio há 15 anos, tem isso também, né? Mas ainda bem que é barato. Desde essa época que eu tenho Dreamhost, cara, veja só, Dreamhost eu tô... Então eu tô exatos, sei lá, até mais, porque eu acho que o blog é até antes. Nossa senhora, é muita grana, né? É tipo $100 por ano.
Mas você sabe que é um negócio legal, cara, assim, é um negócio bem legal pelo seguinte, existem muitos podcasts, mas muitos, que começaram bem depois do Digital Minds, acabaram e por mais que eu disse agora que caiu na internet é eterno, eles sumiram, né? Porque é lógico que isso foi uma metáfora, porque o cara resolveu não pagar mais servidor, o cara hospedou num lugar que acabou o lugar. É. Alguns sumiram, simplesmente não existe mais.
Então, isso é uma coisa interessante. Eu até, alguém tava comentando isso num desses podcasts que eu escuto, né? Eu acho que foi o próprio Léo Laporte, que é esse cara do Twitch, dessa rede Twitch, que ele fala que ele nunca deixa o conteúdo dele somente num site, num serviço externo, assim. Você poderia gravar, por exemplo, seus podcasts no SoundCloud e deixar só no SoundCloud, mas no dia que o SoundCloud morrer, no mínimo você vai ter que, mesmo que você tenha backup de todos aqueles áudios e tal, você vai ter que refazer todos os teus links. Então, e na internet o link é tão ou mais importante do que o conteúdo, porque sem o link você não tem a busca, né? Você não encontra, e sem o link você não tem acesso. Assim, você, o conteúdo estar na internet, é óbvio que é importante, é lógico, né? É ridículo dizer que não é. Mas o link, né? Esse permadress, né? Esse conceito de ter um endereço perene, de isso não mudar ao longo de 15 anos, isso é que é o lance, né?
Sim.
Eu até acho que, assim, foi um pouco sorte. Enfim, nunca me liguei, assim, nisso, que ia ficar tanto tempo, que ia ser relevante. Eu nunca achei que aqueles programas que eu gravei, né, lá no, enfim, iam ser alguma coisa relevante. Mas hoje, sei lá, também não é tão importante. Mas é um pedacinho da história,
mas
né?
Mas cara, é parte da história. Parte, não é parte da história. É parte da história primordial, da pedra fundamental do podcast no Brasil.
Pô, é incrível. É incrível você estar dizendo isso. Fico até orgulhoso, assim. Que bom.
Mas fique sim. Mas voltando então à questão nacional, você tem algum que você acompanha, que você gosta, que você acha...
Cara, o que aconteceu foi o seguinte, na época eu escutava desses caras que eram meus, enfim, parceiros ali no início, né, da coisa do podcast, mas a verdade é a seguinte, que naquela época a coisa não pegou, ficava gente, assim, uns 3 ou 4 e tal, mas não, assim, não alastrou, não tinha 200 podcasts. E aí, o que eu fiz? Eu acabei... voltando a escutar os americanos mesmo, que eu, né, inglês e tal, que é o que eu ouvia. E eu continuei ouvindo esses caras até hoje, assim, com alguns acréscimos, algumas coisas, assim, aquilo que eu ouço diariamente, apesar, eu ouço, óbvio, eu ouço alguns podcasts eventualmente, né, eu acho o Jovem Nerd muito bom, né, o Podcastinadores, Rádio Pop, tem vários que eu ouço, assim, vamos dizer assim, eventualmente, né, mas nada assim, diário que eu escuto mesmo, ou semanal, melhor dizendo, são esses caras que eu ouço lá dos Estados Unidos. E hoje pra mim, o melhor podcast de tecnologia / estratégia / enfim, cabeça, assim, pensamento, é um podcast que chama Stratechery, de um cara chamado Ben Thompson. Esse podcast, cara, ele é, assim, de uma capacidade, assim, de análise, assim, incrível. Então é exatamente o tipo de podcast que eu adoraria fazer, mas ele puxa um pouco pro lado mais de business, assim, tal, que não é muito o que eu quero fazer, né? Voltar a fazer. Mas quando ele entra, assim, algumas análises de tecnologia, do mercado de tecnologia, é muito, muito legal. E também o podcast da Verge, né? Que eu acho bem legal, que são os caras que estão fazendo uma coisa, um jornalismo mais interessante, né? De tecnologia. E esses são os que eu escuto mais. Essa rede Twitch que eu falei, que é o This Week in Tech, é que tem vários podcasts, tem um sobre Android, tem um de notícias diárias, um sobre Google e tal. Mas é mais ou menos esse mesmo perfil, assim. E os nacionais eu acabei nem conhecendo muitos, assim. Os de tecnologia que eu já ouvi, eu nem curti tanto. É, porque aí acaba entrando num formato que é a notícia, que é uma coisa que eu já ouvi nos americanos, então não me interessa tanto. Sim. Até porque eu gosto, às vezes, de ouvir um pouco inglês, pra não esquecer a língua, e, enfim, né, já que eu não falo, assim, com tanta...
É outro serviço excelente que o podcast proporciona, né? Pra quem domina, ou pra quem tem conhecimento de uma língua estrangeira e não tá afim de ficar ouvindo música só, ou não tá afim de repente achar um podcast daquela língua, ajuda muito, muito a
manter o exercício. Pratico, você pratica muito, né? Eu pratico praticamente isso, porque agora eu tenho raras oportunidades pra falar inglês. Então, quando eu escuto esse podcast, é ótimo, cara. É muito legal. Enfim, tem um monte de coisa. E hoje você tem, como eu te falei, né? Qualidade dos podcasts tá muito boa. A própria produção tá muito interessante. Enfim, e tem grande parte desses, né, podcasts americanos que são produzidos mesmo pelas rádios, né?
A alto nível, né?
Pelas TVs, né? Eu cheguei a assinar vários podcasts de TV, né? Da BBC, assinei também de TVs americanas e não são tão legais quanto os mais independentes, entendeu? Porque acaba entrando naquela mesma armadura da televisão e tal, que tem várias coisas que o cara não pode falar, ele precisa ser de um jeito e tal, precisa ter, né, o patrocinador que é de um jeito. Uhum. Nem sempre, né, só a produção, né, ser de alto nível, assim, faz o podcast ser legal. Às vezes o assunto é que é o importante, né?
É o que a gente falou ali atrás, da liberdade, né? O cara tem a liberdade de falar, e quando a gente fala em liberdade, não quer dizer necessariamente que o cara tem que falar no podcast 258 mil palavrões pra ele ser engraçado, ou que ele tem que sair ofendendo Deus do mundo. Mas o cara tem a liberdade de expressar opinião sem ter a amarra, igual você acabou de citar, o patrocinador.
Exatamente. Isso ainda sendo um pouco falta, né? Assim, de você, por exemplo, você entra no canal do YouTube, o Jovem Nerd é uma exceção, cara. Você entra no YouTube, as coisas brasileiras do YouTube, por exemplo, nossa senhora, cara, tem muita tosqueira.
É muito, muito.
Canais muito bons, meu, assim, de, né, de coisa difícil, bem difícil. Quer dizer, tem muita tosqueira no mundo, não é só o Brasil, mas eu acho que tem proporcionalmente, né, a quantidade de gente criativa, né, gente que tem, eu acho que ainda tem muito pouco. Ainda tem muito pouco. É que, assim, dá muita vontade de fazer. Mas
eu
aí você começa...
O curioso é o seguinte, você pega dois canais do YouTube. Um de tosqueira level master e um de tutoriais interessantes, seja ele de programação, seja ele de edição, de produção de conteúdo, um conteúdo interessante. Aí você vai ver lá visualizações. No de tosqueira tem 12 milhões de visualizações, no outro tem 6 mil.
É isso.
Infelizmente,
mesmo.
É o que o público quer é que vem sendo oferecido, né?
Cara, mas isso também, enfim, clique não é indicação de qualidade, né? Nunca
Sim,
foi.
Sim, não, com certeza, com certeza.
Nunca foi. Eu acho até que isso, na verdade, é um
contrário.
Dos... É, não, o contrário também não. Mas, assim, eu acho que isso é um dos problemas que tá, inclusive, acabando com o jornalismo, né, mundialmente, porque no momento que você troca, né, a missão do jornal deixa de ser produzir notícia, produzir reportagem, né, produzir coisas relevantes, o jornalismo passa a ser uma coisa de buscar cliques, aí você tem aquelas famigeradas, né, matérias, né, veja, né, que coisa incrível essa pessoa está fazendo, aí você clica, não tem nada demais. É aqueles, né, link baits, né, os famosos iscas, né, as famosas iscas de clique, né, que aí...
Sim, sim.
Que é um absurdo, né, que é... Isso, inclusive, tá... A grande polêmica, né, do jornalismo atual é como é que o jornalismo vai sobreviver sem precisar desse tipo de subterfúgio aí, de gerar cliques, gerar isso e aquilo, né. Então, uma das discussões também que me interessa muito, porque até porque eu sou um apaixonado também por jornalismo, apesar de não ter feito jornalismo propriamente dito, mas eu fiz comunicação, enfim, me interessa isso, né, é um assunto que me é caro. Eu fico imaginando essas transformações, né, quer dizer, os anunciantes migrando, né, para as grandes redes sociais, não faz mais sentido nenhum você ter um anúncio, né, num jornal, assim. Eu acho que as pessoas que anunciam um jornal hoje ou estão amarradas a algum pensamento antigo, né, ou porque, assim, de fato, tiragem, né, essas métricas elas no mundo digitalizado, né, no mundo da tecnologia que a gente tem hoje, elas não fazem mais sentido nenhum. Como é que você viabiliza um jornal sem você ter anunciante, né? E também, assim, é mesmo um processo que aconteceu ao longo do tempo. Bom, eu já tô entrando no assunto, né? Mas é esse tipo de coisa que eu adoraria discutir no Digital Mind, né? Na verdade, o que aconteceu com o jornalismo é que você... É um processo parecido com o que aconteceu com outras coisas. Por exemplo, você separou... A notícia agora ela é uma coisa atômica, né? Você não... O site não faz mais tanto sentido, né? Você tem um site de um jornal. Ninguém entra mais em site de jornal, né? Você acessa essas notícias por uma indicação de um amigo, ou então por um... enfim, por um tweet de alguém. Quer dizer, as notícias, elas saíram. Elas não estão mais contidas nesse invólucro que era o jornal. Tanto o jornal de papel, quanto o jornal na web, por exemplo, né? Então as notícias foram arrancadas. Elas estão agora isoladas no mundo, soltas no mundo, né? E é interessante pensar nessas coisas, né? Por que que isso aconteceu, né? E por que que aconteceu primeiro com o texto? Por que que isso não aconteceu tanto com o vídeo? Por que que ainda você não tem, por exemplo, você ainda tem o conceito de TV, por exemplo, a Globo no Brasil ainda é muito forte. Por que que isso não mudou tanto, mas mudou muito para os jornais? Eu adoro esses assuntos, entendeu? Eu adoro essas transformações. E é isso que dá vontade de falar. Dá vontade de voltar.
Aguardamos então a volta do Digital Minds abordando essa temática. Vai virar, vai começar a cobrança, viu? Pode esperar, vai começar a cobrança agora.
Quem sabe, cobrança até ajuda. Se eu conseguisse separar ali uma hora, duas horas, né, de um dia da semana, mas a minha vida tá tão doida, cara. A gente trabalha muito com projeto, então eu tô no Rio, tô em São Paulo, tô viajando, tô isso e aquilo. Às vezes eu consigo fazer durante, sei lá, duas semanas, mas a terceira já tem que viajar, ou então, enfim, tem 200 mil coisas pra fazer em casa, e agora que, né, ainda mais com essa novidade do filho e tal. Enfim, vamos ver. Eu sou louco pra voltar e fazer... Acho que eu tenho ainda bastante a contribuir. Vamos ver. Tomara que eu consiga.
Você falou que a cobrança ajuda. Eu não posso deixar, inclusive, aqui de fazer um agradecimento, porque esse projeto meu nasceu, de certa forma, de uma cobrança. Porque eu...
Ah, olha.
Eu tive a ideia, levantei alguns editores conhecidos, alguns podcasts conhecidos. Falei assim, ó, a ideia é essa, bater um papo tal com editores e etc. O primeiro que eu convidei, um dos primeiros que eu convidei, e assim, aí eu comecei a procrastinar. Falei assim, se era final do ano passado, final de 2016, aí eu comecei, ano que vem eu mexo com isso, janeiro, vai passar Natal, Réveillon...
Pois é, é um dos meus grandes talentos, é procrastinar, exatamente, por isso.
Aí é que veio, né, o primeiro convidado meu virou, falou assim, aqui ó, eu tô disponível, vamos gravar? Falei assim, não, espera aí, vamos esperar passar o Natal, aí passou o Natal, ele veio, ó, vou viajar tal dia, quer gravar antes? Eu falei, não, pera aí, pode viajar tranquilo, eu procrastinando. Eu falei assim, ah, agora esse cara esquece, ele vai viajar de férias, vai ficar 15 dias na praia, o cara voltou na praia, e aí, já voltei das férias, vamos gravar?
Ah, isso aí.
Eu falei assim, caramba, é pra sair mesmo, assim, foi uma ajuda, eu quero deixar um agradecimento aqui à dupla Arnaldo e Douglas Ganso, lá do Showroom.
Legal.
Porque foi graças a ele que eu tirei isso do ar, né? Tirei da gaveta o projeto e coloquei no ar.
Show, que bom, tô curtindo participar também.
Eu que agradeço, foi uma honra pra mim isso aqui. Tirando os projetos pessoais seu, você gravou com alguém nesses anos todos? Uma curiosidade particular minha aqui.
Não, acho que assim, entrevista, coisa assim, acho que foi a primeira vez. Se eu não me engano, foi a primeira vez.
Se tivesse, eu queria um prêmio, provavelmente eu vou errar o nome, mas é você que fala inglês bem, você corrige. Eu queria o Pulitzer de podcast.
Foi... Quase que uma... como se eu tivesse sumido, né? Mas eu não sumi, não. Eu tava igual. Mesmo e-mail, tudo igual. Sei lá.
Que engraçado. Falta um pouco, né, de atitude do pessoal e depois cria mitos, né?
Ninguém... obrigado por transformar num mito que eu não sou, né?
Mas tudo ninguém bem. Consegue falar com o Danilo Medeiros, mas também ninguém ninguém tentou, né?
Ninguém nem mandou e-mail pro podcast. Isso. Tá lá, mesmo e-mail, até hoje.
O cara tá recluso, ele não responde nenhum e-mail, mas ninguém mandou.
Recluso, maravilhoso, cara. É. Eu tô recluso, é muito bom. Eu sou um podcaster, como é que é? Depois do meu sucesso, eu sumi. Agora eu sou um ermitão, né? Não tenho tempo. Maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Eu jamais imaginar isso, cara. Que tinha até uma data que tinha a ver
pois com, é, com o digital. Pois é, comemorativa.
Que legal.
Dica dos editores.
Agora aqui no quadro Dica dos Editores, vou pedir primeiramente pro Danilo Medeiros, o eremita da podosfera, né? Pra deixar...
Agora, pra deixar a dica dele.
O mito...
Muito bom isso.
Você deixa, quer deixar uma dica aí pro pessoal que produz conteúdo?
Vou deixar uma dica que é um software, é um app, né? Na verdade, para iOS. É, eu uso no iPad. Enfim, uso nada, né? Não tô fazendo mais nada de podcast. Mas assim, eu baixei isso uma vez. Um dia que, numa dessas mil vezes que eu queria voltar, e agora com essa, ainda mais com essa notícia aqui, né? Que eu sou um mito e tal, acho que eu vou ter que voltar, porque senão. ou não, né? Ou melhor parar, né? No topo, né? Mas enfim.
Que isso?
Esse software que chama Boss Jock. BossJock, Boss Jock Studio, que é para iOS e que ele é quase que o softwarezinho dos sonhos para fazer podcast, porque você tem um soundboardzinho, né? Você tem os botõezinhos que você associa sons a esses botões, aí você pode tocar as vinhetas. Eu que sempre gostei de fazer o Digital Minds ao vivo, né? Sem edição, então eu fazia tudo meio assim, tinha as vinhetinhas e tal, e aí tocava as vinhetas, tudo ao vivo mesmo para não ter que editar, porque editar é mais um trabalhão, né? Você sabe muito bem.
Sim.
Então eu acabei fazendo tudo ao vivo e ele tem funções interessantes, né? Quando você começa a falar, ele automaticamente baixa a trilha sonora, né? Pra sua voz ficar no volume certo. Então funciona muito bem. E umas coisas até sofisticadas, né? De áudio. Ele tem suporte àquele Audio Buzz do iPad, que você consegue conectar aplicativos de áudio e ele faz uma espécie de um mixer, né? É bem legal. Bem legal. Então,
mas esse é só pra iOS,
quiser,
né?
Esse é só pra iOS. É. Deve ter outros também. É porque eu uso o iPad, que é mais... Pra isso é mais legal, porque tem mais espaço, né? Tem uns botões que ficam um pouco maiores, sim, e tal. Então, quem tem um iPad aí, vale a pena. Deve ter outros, aqui eu não, realmente não conheço.
Eu vou deixar aqui como minha dica um pequeno combo de dicas. Não vai ser nada muito extenso, mas uma tá relacionada à outra. Eu pensei em dar uma depois a outra, mas eu acho bem válido deixar as duas como uma só. A primeira situação é, eu vou deixar no post uma série de links de sites de música Creative Commons. O pessoal sempre tá perguntando, onde que eu acho música Creative Commons? Por mais que seja muito simples achar hoje em dia, o pessoal ainda fica na dúvida, ainda tem um pouco de, sei lá, de resistência em usar ao Google. Eu vou deixar aí no post uma série de sites que eu uso, alguns com músicas muito boas, inclusive a gente falou isso no cast passado lá com o Ruivo. Eu vou deixar no post os links. A outra dica é, existe uma dúvida muito do pessoal que usa música de fundo com relação a volume. Pra quem vai usar o iPad, né, seguindo a dica do Danilo Medeiros, a questão faz automática, lá o Boss Jock. Mas pra quem vai usar um software de edição ainda, o que eu recomendo é, deixe a música de fundo sua entre -28 e -32, mais ou menos, decibéis, que vai ficar num volume legal em cima da sua voz. Não vai ficar aquele negócio concorrendo, você ouvindo voz e música sem saber em qual que você dá atenção. Eu recomendo deixar um pouco mais baixo mesmo, quase desapercebido, para não ter aquele problema de concorrência. Para quem usa esses softwares, por exemplo, eu, me julguem, que uso o Audacity, eu deixo a barra de medidor de decibéis ali em cima, amplio ela bem para ter uma noção melhor, e vou dando uma verificada para que a música de fundo fique nessa faixa que eu falei, -28, -32, que aí vai estar num volume adequado. Beleza? Essa é a dica minha e a dica do Danilo. Bom, pessoal, vamos lá para a parte de indicações. O que que a gente tem ouvido, o que que a gente está recomendando. O nosso convidado primeiro, Danilo Medeiros. O que você recomenda aí? Uma coisa que você tem ouvido, que você recomenda pro pessoal?
Bom, eu vou recomendar, pra mim, o melhor podcast, assim, da atualidade, que é um podcast chamado Exponent. É um podcast em inglês, com o Ben Thompson, que é um cara, um analista, um cara que trabalha ali analisando tecnologia. Ele vive hoje, né? Ele tem uma newsletter que ele, enfim, ele cobra por essa newsletter. Pra você ver como é que o cara, enfim, ele é bom, né? Quer dizer, ele vive de uma análise de uma newsletter semanal que ele faz, e enfim, você assina isso por, sei lá, X dólares por mês e tal. Então, e ele faz mais esse podcast chamado Exponent, com um outro cara que é o James Allworth, que é um cara, enfim, que foi professor de Harvard, enfim, um cara de super, assim. E é um podcast que eu tô completamente, enfim, viciado, assim. É em inglês, né, infelizmente, pra quem, enfim, fala português. Mas uma das ideias que eu tenho quando eu voltar com o Digital Minds é comentar esse cara, enfim, toda semana. Porque esse cara, ele é bom demais. E ele faz essas análises justamente do ponto de vista que eu gosto, que é ali naquela confluência ali entre tecnologia, negócios, estratégia. Eu recomendo demais. Recomendo demais.
Fica aí a recomendação. O link vai estar aqui no post. Acessem. Ah, uma observação. Pessoal que usa agregador, dá uma olhadinha no seu agregador, que a maioria deles já tem um acesso lá, um serviço. Você pode ver toda a postagem lá no... Porque às vezes a gente fala acesse link no post e o cara pensa, pô, vou ter que entrar no site. A maioria dos agregadores estão fornecendo a descrição completa ali, o show notes, né? Como o pessoal às vezes chama essa parte. Completa com os links. Se você clicar lá no link, seu próprio navegador do seu dispositivo mobile vai abrir. Você vai ter todo o acesso a essas informações. Bom, a minha recomendação... Eu ouvi 3 episódios hoje de um podcast. Eu já tinha ele assinado há algum tempo. Não vinha ouvindo porque a minha gama de coisas para ouvir é muito grande. Somada a uma série de outras coisas. E correria, e edição, e gravação, e vida pessoal, e etc. Mas eu tirei para ouvir. Inclusive é pedido lá do host. Mandar um abraço lá pro Esquilo. Esquilo Norris, do Miserável e Medíocre, que é a minha indicação. Eu vou indicar o episódio 84. Política ou piada? Eu vou recomendar pelo seguinte. Ficou uma coisa meio do humor, que os caras trabalham nessa linha do humor, mas ficou ali uma série de reflexões a serem feitas da nossa posição política atual, sem tomar partido de nenhuma direção, leste, oeste, norte, sul, esquerda, direita, mas uma série de pulguinhas foram colocadas atrás da orelha nossa ali, mesmo sendo tratada de forma humorada. Fica a indicação aí do Miserável e Medíocre 84, política ou piada. Reta final aqui, Danilo, antes de mais nada, né? Antes de mais nada, antes da despedida final, meu mais sincero agradecimento por ter conseguido tirar o mito do
seu Olímpico. Olha, prazer enorme, assim, prazer enorme. Fico, assim, obrigado por você me contar essas histórias todas que eu não sabia nem que estava acontecendo, né? Tô um pouco por fora mesmo do mundo aí, podcast, né? Por mais que eu queira muito voltar. Então, acho que eu fiquei com mais vontade ainda de voltar. E essa história do 21 de outubro me deu uma data pra eu pensar, entendeu? Quem sabe eu não voto, né? Com Digital Mais no 21 de outubro pra comemorar aí, sei lá, 13 anos, não sei. Deu vontade, deu vontade.
Pessoal, pode começar a cobrança aí, ó.
Pode, não, assim, eu não morri. Eu tô aí, meu e-mail é danilo@digitalmais.com.br até hoje. Quem quiser falar, quem quiser conversar, quiser, enfim, falar sobre podcast, falar, tô aí, tô disponível. Só mandar um e-mail.
Super acessível, super gente boa, não tive trabalho nenhum pra gente trocar ideia. Um agradecimento também lá pro Gustavo Guimarães, né, que de certa forma fez um...
Vulgo GG.
O GG lá do Podcrastinadores. Eu não sei como é que eu consigo falar Podcrastinadores, porque é quase um trava-língua, né, mas... Que é um outro podcast que eu recomendo muito, cara.
Ótimo. Ótimo, nome ótimo, podcast melhor ainda.
Sim, sim, sim. Danilo, meu grande abraço, meu desejo de sucesso e no que eu puder te ajudar, se precisar de alguma coisa aí com relação à sua volta, né, apesar de não julgar que seja necessário, mas eu acho que tudo sempre é bem-vindo.
Opa, como assim? Claro que vou precisar. Com certeza vou precisar. Assim que eu me organizar, enfim, conseguir, eu vou falar com todo mundo. Vou pedir especialmente pra divulgar que voltou, né? Não sei se as pessoas ainda assina o feed do Digital Minds, né? Mas ele tá lá. Se você procurar, pelo menos aqui no iTunes e no Pocket Casts, está tudo direitinho. O feed continua funcionando.
Sim.
Então, assim, assinem. De repente, vocês escutam aí os episódios anteriores. E aí, quando voltar, vocês já vão saber quem eu sou. Assim, 15 anos mais velho, mas cabelos brancos e gordo, mas...
Mas você sabe que gordo já é pré-requisito pra ser podcast hoje no Brasil, né?
Bom, então acho que nisso eu tô bem. Nesse aspecto eu tô dentro do perfil.
Danilo, beleza, meu grande abraço, meu muito obrigado e até mais.
Obrigado, querido.
mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.